Eu gostaria, presidente Monsanto, de mais uma vez fazer uma referência ao senhor Gil Torquato, diretor corporativo do Universo Online, ao senhor Thales Ribeiro, da Vector, que o acompanha, e da senhora Carol Conway, que estão nos acompanhando, porque eles vieram aqui procurar esclarecer o que que acontece com a internet diante da reportagem A Vida na Época. E procuraram esclarecer-me que a Universo Online, a UOL, de maneira alguma, primeiro, tem qualquer instrumento tecnológico que possa estar acessando o conteúdo das mensagens na internet, digamos, de e-mails, entre quaisquer pessoas. E, segundo, também, para aqui explicar que jamais iriam, ainda que a tecnologia pudesse realizar isso, fazer uma coisa desse tipo, porque considerariam que, do ponto de vista ético e até da nossa Constituição, que não permite que se esteja conhecendo, salvo por autorização judicial, saber qual o conteúdo do diálogo, se eu telefonar para a Vossa Excelência, senador Monsanto, aquilo que eu quiser dizer para a Vossa Excelência e Vossa Excelência a mim. Aqui falamos com muita transparência, mas se porventura houver alguma recomendação reservada, então, só por autorização judicial, que a nossa Constituição permite que isso possa ser colocado. E gostaria, senhor presidente, de informar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva resolveu receber na próxima terça-feira, dia 29, às 16h30, ali no Escritório Regional da Presidência da República, os membros da direção executiva da Basic Income Earth Network, assim como também a coordenação brasileira da Basic Income Earth Network, da Rede Mundial da Renda Básica. E então, essas pessoas terão a oportunidade de dialogar com o presidente Lula às 16h30, ali, né, nesse edifício que fica no edifício do Banco do Brasil, ali no terceiro andar, é o escritório regional do presidente. E ali poderá estabelecer o diálogo. Até quero informar ao senador Cristóvão Buarque que estará presente no Congresso Internacional da ABIN, quarta, quinta e sexta-feira próxima, deste diálogo, porque Vossa Excelência é muito bem-vindo, se assim avaliar como possível a sua presença também neste diálogo com o presidente Lula, caro senador Cristóvão Buarque, às 16h30. Eu quero aqui destacar que, no dia 1º de julho, além da sessão de abertura com o reitor João Grandino Rodas, da pró-reitora Maria Arminda Nascimento, do prefeito José Augusto Guarnieri Pereira, de Santo Antônio do Pinhal, com a minha presença, do professor João Saboia, da Célia Lessa Kertzneski, do Fábio Waltenberg e da Lena Lavinas, estaremos fazendo a abertura para, logo às 9h45, assistirmos à palestra de abertura do professor Luiz Felipe de Alencastro, da Universidade da Sorbonne, em Paris. Depois vamos ouvir Felipe Vampares, Guy Stenning e eu próprio, na mesa coordenada por Lena Lavinas. Na parte da tarde, os professores Márcio Porschmann, Tânia Bacelar e o ex-ministro Patrus Ananias, sobre como a renda básica pode ser um instrumento de desenvolvimento, na mesa coordenada por Rosa Furtado, do Centro Internacional Celso Furtado. Depois teremos, na mesa coordenada por Lena Lavinas, a questão constitucional de proteção à renda de todos, pelos professores Fábio Zambite Ibrahim, da FGV, Daniel Sarmento, da Procuradoria Regional da República e da Universidade UER. Depois teremos, e Cláudio Pereira de Souza Neto, teremos depois a análise do programa Bolsa Família em diversas regiões do Brasil pela professora Maria Osanira da Silva, da Universidade Federal do Maranhão, por Clóvis Roberto Zimmermann, da Universidade Federal Regional da Bahia, Valéria Ferreira Santos de Almeida Lima, da Universidade Federal do Maranhão, na mesa coordenada por Fábio Waltenberg. Depois teremos... da Alemanha, André Presse Gotz Werner, sobre como compreender que a renda básica pode assegurar a construção do futuro. Também teremos, por parte do professor Samshad Begun Sayed, do Human Rights Foundation, sobre como é que a cultura islâmica insiste num sistema de compartilhar para realizar a justiça social e como uma pré-condição para a paz. Também o professor Jan Heider, da Alemanha, sobre o instrumento da renda básica como um instrumento simbólico e instrumental de grande dimensão. E ainda o professor Luiz Ruiz de Ojeda, da Universidade de Navarra, e Borja Barragui, da Universidade do País Basco, na mesa coordenada por Luiz Hag. Depois teremos a mesa sobre inclusão social com o eminente professor Marcelo Cortes Neri, da FGV, Luiz Carvalhais Coutinho de Mello, também mesma instituição, Samanta Monte de Reis Sarmento, da FGV, o projeto Alvorada como Política Pública, Ricardo Augusto Gomes Pereira, da Universidade de Taubaté, em busca da justiça e da paz nas experiências de empreendedorismo solidário, por Lígia Garcia e Sandra Rodrigues, da Secretaria de Defesa Social de Minas Gerais, a renda básica de cidadania como uma estratégia de manutenção da cultura nas populações tradicionais, por Tiago Augusto Veloso Meira, a renda básica como um conceito extensivo de justiça, por José Luiz Rey Pérez, da Universidade Pontifícia Comillas, de Madrid, e se a renda básica é justa e realística, por Johannes Hanel, como fazer propugnar por uma renda básica global, Daniel Schurman, da Austrália, da Universidade Nacional da Austrália, assim como Luara Ferraccioli, da Austrália, numa mesa coordenada por Davi Cassassas. A renda básica desde uma perspectiva de gênero, por Mackenzie Medina, da Universidade do México. As mulheres nos programas de transferência de renda, por Cássia Maria Colotto, da Universidade de Londrina, e Silvana Aparecida Mariano, também da mesma Universidade Estadual de Londrina. Kaori Katada, da Universidade Saitama, do Japão, sobre a cidadania feminista e a renda básica. Carolina Raquel Duarte de Melo Justo, da Universidade Federal de São Carlos, sobre a transferência de renda como política para mulheres, na mesa coordenada por Ana Lúcia Saboia, e ainda o impacto dos programas de Bolsa Família por Luiz Marcelo Videiro Vieira Santos, da Universidade de Londres, Sônia Selene Bassal de Oliveira, da Universidade Federal do Maranhão, Alessandra Scaloni Brito e Célia Lessa Kersineski, sobre o perfil dos beneficiários e não beneficiários da renda do programa Bolsa Família, Patrícia Soraya Mustafa, Tiago Guimarães Gomes Denada, da Unesp, numa mesa coordenada por Clóvis Roberto Zimmermann, também analisarão em profundidade os efeitos da renda básica. Daí teremos estudos de caso como a renda básica para o Haiti, por Alex Hornungs e Silva Meyer, na Coreia por Nguyen Van Quoc, da Universidade de Seul, os prospectos de uma renda básica no Irã por Geneva Hamid Tabatabai, da OIT, Organização Internacional do Trabalho, Cafeicultura, Renda Básica e Cidadania Brasil, Uganda e Vietnã, por Flávia Maria de Mello, na mesa coordenada por... E assim por diante, senhor presidente. Na próxima segunda-feira, eu continuarei a falar dos extraordinários trabalhos que serão apresentados ao longo desses 3 dias de trabalho, onde teremos a honra e o prazer de receber também um conferencista especial, que foi um dos pioneiros do programa Bolsa Escola. Obviamente, eu estou me referindo ao senador Cristóvão Buarque, que ali estará também apresentando a sua visão, a sua perspectiva. Ele que certamente foi um dos pioneiros da garantia de uma renda relacionada às oportunidades de educação no Brasil.
Senador, permite uma parte?
Para a minha conclusão, ela está... Vossa Excelência tem a palavra.
Permite antecipar aqui, para um público mais aberto, o que eu imagino colocar lá na próxima semana? Senador Suplicy, seria uma indelicadeza com o seminário já apresentar as linhas gerais do meu trabalho ou não? Eu creio que seu silêncio indica que posso apresentar, não é isso, senador Suplicy?
Eu tenho certeza que pode. Pode aqui fazer um trailer da sua palestra.
Isso, exatamente, um trailer. O que eu vou colocar, senador, é a ideia de que a renda básica da cidadania, a Bolsa Escola e todas as formas de transferência de renda, condicionadas ou não, são uma forma de fazer justiça social. Agora, que as transferências condicionadas, elas podem fazer parte de uma nova geração da visão keynesiana do papel do Estado na economia. No keynesianismo tradicional, que se usa nos países ricos, para retomar o crescimento econômico, o governo começa a transferir renda para os trabalhadores desempregados. Essa renda vai para o mercado comprar bens. As indústrias produzem esses bens e retomam essas indústrias o emprego. E o Estado pode até sair no médio prazo do financiamento. Eu defendo que nos países que não são ricos, onde os serviços de atendimento à população pobre ainda não existem, em vez desse keynesianismo de transferir, que é positivo e generoso... Ontem o senador Monsanto me disse que dava o tempo de professor. Eu queria que me desse o tempo de um cirurgião fazendo um transplante de coração. São 7 horas, uma coisa assim, às vezes. A ideia que eu tenho defendido e que estava por trás da ideia da Bolsa Escola é de um keynesianismo produtivo e social e ecológico. Ou seja, o Estado transfere uma renda à população pobre e cobra dessa população uma produção de bens que ela, a população pobre, precisa. Tomemos o caso agora do Nordeste. O senador Monsanto conhece isso melhor do que todos. Hoje é Alagoas e Pernambuco, amanhã pode ser o Piauí. Por que não contratar aquelas pessoas para construir as obras que protegeriam as suas casas da próxima inundação que haverá daqui a 1, 2, 5, 10, 20, 30 anos? Por que não pagar uma família para que os filhos estudem? Por que não transferir renda para uma família em troca de que a criança estude? Porque, com isto, a gente está dando a renda, mas trazendo um produto, que é a criança estudando. Esse é um produto fundamental. A grande diferença que eu vejo é que a transferência pura e simples, que é positiva e generosa, ela funciona como uma rede de proteção à pobreza. Mas a transferência condicionada para que produzam o que os pobres precisam funciona como uma escada social. A renda de proteção é positiva, mas a escada de ascensão, essa, ela é emancipadora. Eu vou falar nessa linha, é a minha apresentação. Um título muito refinado de pós-keynesianismo produtivo, social e ecológico. Por que social e ecológico? Social porque traz vantagem na luta contra a pobreza, e ecológico porque a gente pode usar isso para a proteção ambiental.
Eu tenho a certeza de que a contribuição de Vossa Excelência será enriquecedora para todos nós que estaremos lá no 13º Congresso Internacional da BIAN. Eu aqui assinalo, quem desejar se inscrever pode acessar www.bian2010brasil.com e assim poderão ver as conclusões do trabalho do professor e senador Gustavo Buarque. Muito obrigado, senador Monsanto, por sua gentileza e generosidade.